Revista do Meio-Dia.
Meio dia 7, boa tarde a você, quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Começa aqui a edição de número 1009 da Revista do Meio Dia. Vamos aos destaques de hoje. Vestibular 2025, o UEL divulga resultados de pedidos de isenção para o concurso. Últimos dias para escolas se inscreverem na Feira das Profissões. A organização espera receber mais de 20 mil estudantes. Banco de Leite do HU adere à campanha Agosto Dourado de incentivo à amamentação. O objetivo é ampliar redes de apoio às mamães lactantes. O que fazer em caso de golpe financeiro virtual? No podcast Em Defesa do Consumidor, a advogada Mariane Guazi Azzolini detalha as providências que a vítima deve adotar antes mesmo de recorrer à justiça. Show multimídia Drama Queen, do músico e compositor Daniel Belker, será neste sábado no Espaço Vila Rica. O UFM mostra a faixa do trabalho dele. Vamos sortear também ingressos para a apresentação. E o Festival de Blues começa hoje, também tem sorteio de convites aqui na revista.
Vestibular da UEL.
Série especial destaca ex-alunos da universidade e suas vivências inspiradoras. Hoje o relato da engenheira civil Berenice Martins Torales.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025 da UEL. Conheça histórias inspiradoras de ex-alunos e faça parte de um time que já conquistou o sucesso profissional.
Meu nome é Berenice Martins Torales, sou professora da Engenharia Civil da UEL, do Departamento de Construção Civil. Na UEL, eu estou desde 1987, quando vim do Rio Grande do Sul. Ali eu fiz a graduação na Universidade Católica de Pelotas e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Terminando o mestrado, eu fiz um concurso público na UEL, onde passei e vim para Londrina, onde eu estou até hoje. Assim, a Universidade Estadual de Londrina, ela faz parte da minha vida, considerando que depois que eu vim para a UEL, eu fiz meu doutorado na Universidade Politécnica de Catalunha, em Barcelona, Espanha. E também, depois, mais tarde, eu fiz um pós-doutorado também na Universidade Politécnica de Catalunha. Praticamente a minha vida profissional, eu fiz toda ela dentro da UEL. Dou consultoria na área de manifestações patológicas construtivas, palestras, cursos, oriento alunos de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, alunos de iniciação científica, disciplinas da graduação. E nesse tempo todo a gente vê que contribuiu para a formação de muitas pessoas. E eu acredito que a Universidade Estadual de Londrina, ela tem um impacto imenso, não só na sociedade londrinense, mas no interior e, inclusive, em outros estados do Brasil e fora do Brasil. Né? Nós temos alunos de engenharia que hoje são professores em universidade na Inglaterra. Eu tenho aluno de mestrado e doutorado que hoje está numa universidade do Chile. Nós temos vários projetos, principalmente no programa de pós-graduação, que são projetos inovadores e projetos com características de apoio à sociedade londrinense, ou seja, projetos que melhoram, né, a qualidade de vida das pessoas.
Você também pode ser um profissional de sucesso. Vestibular 2025 da UEL. Inscrições até 9 de setembro, em 53 cursos de graduação. Orgulho de ser UEL. Faça parte desse time. Informações: uel.br.
Meio-dia 13 e vem aí a Feira das Profissões 2024. Esta é a 12ª edição do evento, que será realizada no dia 15 de agosto no campus. O evento vai apresentar a estrutura dos 53 cursos de graduação presenciais a estudantes do ensino médio. Durante a feira, projetos, experimentos, grupos de pesquisa e laboratórios serão exibidos aos futuros candidatos ao vestibular 2025. As escolas têm até sexta-feira, amanhã, dia 9, para se inscrever exclusivamente pelo site do evento. Os interessados devem informar dados da escola e escolher uma das 5 opções de roteiros oferecidos pela organização. Visitas individuais ou de grupos familiares não requerem agendamento. A organização espera repetir o público do ano passado, que atraiu mais de 22 mil visitantes. Amanhã nós vamos receber aqui na Revista do Meio Dia para um bate-papo sobre a Feira das Profissões e também sobre o vestibular 2025. A pró-reitora de graduação da UEL, professora Ana Márcia Tucci de Carvalho, e a coordenadora de processos seletivos da Universidade, professora Sandra Garcia.
Vestibular da UEL.
A mais recente forma de ingresso na UEL, via prova Paraná Mais, não valerá para os 5 cursos que exigem prova de habilidades específicas: artes visuais, arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e música. São os únicos cursos com via de acesso exclusiva pelo vestibular 2025 da UEL. A prova Paraná Mais indicava a disponibilização de 20% das vagas de todos os 53 cursos de graduação presenciais da universidade. Porém, em virtude de consulta feita aos colegiados de cada curso, houve indicação da prova específica como a melhor alternativa para avaliação prévia dos candidatos. A inclusão da prova Paraná Mais como nova forma de ingresso tem causado dúvidas entre os candidatos que estão buscando informações sobre os diferentes modos de acesso à universidade. Este ano é a primeira vez que a UEL e as demais universidades estaduais paranaenses direcionam 20% do total das vagas iniciais para a prova Paraná Mais, voltada aos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Em maio passado, o governador Ratinho Júnior assinou decreto que instituiu a prova como um dos instrumentos para o acesso no ensino superior nas 7 instituições públicas paranaenses. A coordenadora de processos seletivos da UEL, professora Sandra Garcia, explica. A entrevista é de Fiama Heloísa, da TV UEL.
Olha, os cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda, artes visuais e música, eles têm uma prova chamada de prova PHE, prova de habilidades específicas. E essa prova, ela vem antes da própria prova do vestibular, e é uma prova que vai detectar se o aluno ele traz elementos que são importantes para o processo formativo dele, né? Então, nesse sentido, como já acontece no SISU, a prova Paraná Mais também, o aluno não poderá entrar nesses cursos por esse, tanto prova Paraná como SISU, porque é necessário essa prova de habilidade específica, e nós não temos ainda uma condição de fazer uma aplicação de prova mais geral que possibilite que os estudantes, mais estudantes, estejam já aptos a entrarem nesses cursos.
A forma, então, de acesso é pelo vestibular. Até quando vão as inscrições? Como que esses candidatos, então, têm que, aquelas regras gerais, né, orientações gerais, esses candidatos têm que se organizar?
Então, os candidatos que querem fazer esses 5 cursos, eles devem entrar na página da COPS, fazer a inscrição. Para os 5 cursos, ele tem uma segunda opção, Então ele faz a prova, ele vai fazer arquitetura e urbanismo, ele se inscreve para arquitetura. Caso ele faça a prova de habilidade específica e ele não passe, então ele já tem uma segunda opção para ele continuar no processo seletivo, né? A prova ela acontecerá no dia 29 de setembro para todos os 5 cursos. E as inscrições elas irão até o dia 9 de setembro. Então, até o dia 9 de setembro é possível ainda o candidato fazer a sua inscrição para o vestibular para todos os cursos, mas especificamente para esses 5 que só serão pela prova da universidade.
Professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL, as inscrições para o vestibular 2025 custam R$ 181. Podem ser feitas então até 9 de setembro no portal da COPES. Ao todo, a UEL oferta 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando as vagas ofertadas também pelo SISU e pela prova Paraná Mais. A prova de habilidades específicas será aplicada em 29 de setembro para os 5 cursos de graduação citados na entrevista. E o vestibular, de fato, acontece nos dias 17 e 18 de novembro em fase única. Além do vestibular e da prova Paraná Mais, ainda há o acesso por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São 588 vagas pelo SISU em 53 cursos de graduação.
Vestibular da UEL.
E a UEL divulga, por meio do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, o edital com o resultado final dos pedidos de isenção ou desconto da inscrição no vestibular 2025. A seleção via SEBEC ocorre por meio de análise socioeconômica. Nesta modalidade, concorrem candidatos que possuem renda per capita de até um salário mínimo federal, que tenham concluído o ensino fundamental e médio na rede pública de ensino ou por meio de educação de jovens e adultos, o EJA, ou que estudem na rede privada, desde que por meio de isenção integral da mensalidade. Após a publicação do resultado parcial, contendo pedidos de mais de 1.000 candidatos, 57 indeferidos ingressaram com recursos. Destes, 13 tiveram concedida a isenção total, 5 o desconto de 50% e 2 o desconto de 30%. A UEL oferta também a seleção via número de identificação social NIS, pelo Cadastro Único, o CAD Único.
Vestibular da UEL.
Banco de Leite do HU UEL adere à campanha Agosto Dourado.
O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, com destaque para a Semana Mundial da Amamentação, entre o dia 1º a 7 deste mês. O tema da campanha neste ano é Reduzindo a Lacuna, apoio à amamentação para todos, que destaca a relevância de criar um ambiente inclusivo, onde todas as famílias tenham acesso ao suporte necessário para amamentar de forma adequada. A amamentação é essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês e proporciona inúmeros benefícios para as mães. Contudo, ainda existem desafios significativos, como a falta de informação e apoio e barreiras sociais e culturais. A campanha deste ano foca em promover políticas inclusivas e de apoio prático que permitam às mães amamentar de forma segura e eficaz. De acordo com Renata Porteiro, enfermeira do Banco de Leite Humano do HU, o BLH, a equipe do Banco de Leite é comprometida em reduzir os obstáculos da amamentação, oferecendo suporte durante todas as fases do processo, com orientação e atendimento especializado, apoio emocional, suporte para as funcionárias lactantes e coleta e processamento do leite doado. Segundo ela, é importante que as mães não se sintam sozinhas nessa jornada e que o Banco de Leite Humano do HU UEL está presente para prestar apoio. Uma das campanhas promovidas pelo BLH é a doação de leite materno. Renata comenta.
Nosso estoque de leite está muito baixo e a gente está precisando de novas mães que estejam conseguindo amamentar e ainda consigam tirar esse leite que esteja sobrando para ajudarem os bebês que estão precisando. O nosso banco de leite recebe leite de 7 postos de coleta, que ficam localizados em Cambé, Rolândia e Cornélio Procópio. Em Londrina, a gente recebe leite da Maternidade Municipal, Hospital do Coração, Hospital Evangélico e Hospital Infantil. Alguns desses locais funcionam somente como posto de coleta. Eles recebem o leite e mandam para a gente e esse leite fica aqui no HU mesmo. Outros, a gente recebe o leite, pasteuriza esse leite e devolve esse leite para suprir a demanda dos bebês que estão internados. O ideal seria que todos os bebês recém-nascidos e lactentes que estejam precisando de complementação ou que não podem mamar ainda diretamente no seio da mãe, recebam o leite humano do banco de leite. Porém, como o nosso estoque está baixo, a nossa prioridade é atender principalmente os bebês prematuros que estão internados em unidades neonatais, UTI e UCI. Os requisitos, a mãe tem que estar conseguindo amamentar e conseguindo tirar o leite, com uma boa saúde e não estar utilizando nem medicamentos nem substâncias que sejam incompatíveis com a amamentação.
O Banco de Leite Humano do HU UEL convida a todos, neste Agosto Dourado, a ajudar a ampliar essa rede de apoio às mães, com apoio de informações da Assessoria de Comunicação do HU.
Meio-dia 22, Vivência Migrante, tema de encontro hoje na UEL.
Logo mais, às 4 da tarde, evento A Vivência Migrante na UEL, na sala 447 do CESA, Centro de Estudos Sociais Aplicados. A atividade tem como objetivo refletir e agregar visibilidade às trajetórias dos estudantes estrangeiros da UEL e é organizado pelo Ser Saúde, Grupo de Pesquisa Serviço Social e Saúde, Formação e Exercício Profissional e pelo projeto de extensão Praxis Itinerante. A professora Líria Betiol Lanza, do Departamento de Serviço Social e coordenadora do Grupo de Pesquisa Ser Saúde ao lado da professora Evelyn Seco Fachin, comenta o teor do evento e faz o convite.
O evento que nós estamos organizando, né, é a Vivência Migrante na UEL, é uma atividade do Grupo de Pesquisa Ser Saúde, do projeto de extensão Praxis Itinerante, coordenado pelo professor Fábio Lanza, e é um momento de diálogo, né, no formato de roda de conversa entre a comunidade universitária e também pessoas interessadas pelo tema das migrações. As migrações são uma realidade na cidade de Londrina e região, e a proposta é que a gente possa ouvir a associação em relação ao seu processo de formação, suas intencionalidades e que as pessoas possam se aproximar tanto do tema quanto do que é ser um migrante na UEL. Nós sabemos que os migrantes, eles enfrentam muitas dificuldades quando se inserem em outros territórios, né? É dificuldade de comunicação, de inserção no mundo do trabalho, de acesso aos serviços públicos, discriminações, xenofobia, por vezes racismo, dentre outras tantas dificuldades, né? Que a gente já sabe do ponto de vista das pesquisas, também do ponto de vista das ações públicas. Então, quando a gente pensa nos estudantes migrantes na UEL, nós refletimos em que medida a comunidade universitária recebe e integra essas pessoas. Com certeza, a gente tem um papel fundamental do ponto de vista científico, que é refletir, problematizar as migrações, mas a gente também compartilha da responsabilidade de auxiliar para garantir os direitos de cidadania aos migrantes em uma perspectiva multicultural e dos direitos humanos. É um elemento importante que nós vamos debater é o associativismo migrante, né? Entendido por nós, tanto do Praxis como do Ser Saúde e dos próprios migrantes, fundamental para avançar nos debates das migrações no país, porque até muito recentemente os migrantes não poderiam se organizar no Brasil. Isso só foi possível com a nova lei da migração em 2017. Então, nós pensamos que os migrantes, ao transformar suas demandas individuais em uma pauta coletiva, né, no formato de uma associação, nos ensinam muito sobre como se organizar para melhorar as condições de permanência na universidade e na sociedade. Então, creio que nós vamos falar sobre todos esses assuntos, né, e vamos ouvir os migrantes, o que eles pensam a respeito, suas experiências, e também todos poderão aí se aproximar, conhecer a realidade da vida na UEL, a realidade dessas pessoas que nós encontramos nos corredores, que frequentam as nossas salas de aula, que almoçam no RU e que, por vezes, a gente desconhece. Então, o evento vai acontecer na sala 447 do CESA a partir das 16 horas. Aqueles que quiserem certificação podem fazer a inscrição pelo link que está disponibilizado nas redes sociais do Projeto Ser Saúde e também do Projeto Praxis Itinerante. E no local também vai ser disponibilizado um QR Code para aqueles que queiram fazer a inscrição no local. Então, a gente espera por todos vocês.
Professora Líria Betiol Lanza, coordenadora do Grupo de Pesquisa Ser Saúde. O evento A Vivência Migrante na UEL será hoje, a partir das 4 da tarde, na sala 447 do CESA e é aberto ao público. Mais informações e link da inscrição para certificação nos perfis do Instagram, @sersaudeuel ou @praxisitinerante. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, meu nome é Mariane Guazzi Azzolini, eu sou advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente eu integro a Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Paraná, seccional de Londrina. Na oportunidade anterior, eu abordei um tema muito relevante, que foi a responsabilidade civil das instituições financeiras perante prejuízos causados aos seus consumidores quando da ocorrência de golpe financeiro virtual. Para relembrar, eu gostaria de destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ele já firmou entendimento de que, nesses casos, a responsabilidade do banco, ela é objetiva, ou seja, ela independe de comprovação da sua culpa no ocorrido. A culpa do banco, ela é presumida. Então, a partir do momento que o consumidor firma um contrato com o banco, ele é um fornecedor de um serviço que é viabilizar, disponibilizar ao seu correntista um sistema operacional financeiro seguro, legítimo, pelo qual o seu consumidor consiga operacionalizar suas transferências bancárias, né, de valores de forma segura. Então, quando ele falha na prestação desse serviço por invasão de hackers, de golpes, ele acaba falhando na prestação do seu serviço e acarretando um dano patrimonial ou extra patrimonial ao seu consumidor. Então, diante dessa falha, se presume a culpa do banco. Pegando esse gancho, eu achei por bem hoje falar sobre um assunto que muitos consumidores desconhecem: os aspectos, os procedimentos administrativos que ele pode adotar quando ele percebe que caiu num golpe virtual. Muitos consumidores não têm conhecimento, mas essas medidas administrativas, elas devem ser adotadas de imediato quando eles percebem, né, que aconteceu o golpe, e elas têm como maior objetivo assegurar que esse prejuízo financeiro, que o montante que lhe foi locupletado pelo estelionatário, seja resguardado da forma que der. Às vezes é na sua totalidade, às vezes é na sua parcialidade, mas é importante que o consumidor saiba que ele pode e deve adotar essas medidas administrativas. Num primeiro momento, é muito importante que a vítima se dirija à autoridade policial competente para fazer um boletim de ocorrência. Nessa oportunidade, ele deve levar, então, os documentos que ele tiver do golpe que ele sofreu, como extratos financeiros, print de WhatsApp, áudios, enfim. Tudo que ele tiver, ele deve levar para fazer o registro desse boletim de ocorrência perante a autoridade policial. Num segundo momento, é muito importante que o consumidor, ele entre em contato com o banco dele, com a instituição financeira na qual ele tem a conta que foi o objeto do golpe, informar todo o acontecido, encaminhar a documentação que ele tiver, inclusive o boletim de ocorrência, solicitando a devolução desses valores que lhe foram subtraídos pelo banco, que é a responsabilidade do banco resguardar esse valor. Num terceiro momento, que eu acho muito importante, é que o consumidor, a vítima, ela registre uma reclamação no Banco Central do Brasil, o Bacen. Isso é simples de ser feito, pode ser feito através do site do Bacen. E lá o consumidor, ele vai fazer uma reclamação e a partir dessa reclamação, a instituição financeira na qual a vítima tem a conta que sofreu o golpe, essa instituição, ela vai notificar o banco do golpista para bloquear o valor que tiver ali. Porque o que acontece? O estelionatário, ele invade a conta do consumidor, se locupleta do dinheiro que tem ali e transfere para uma conta dele, ou de um laranja, de um terceiro. Mas ele retira esse dinheiro e transfere para alguma conta. Então, esse valor está lá na conta, pode ser que o estelionatário tenha feito uso de parte ou não, mas o banco do consumidor, ao saber do acontecido, ele tem que notificar o banco do golpista para bloquear o valor que tiver na conta dele. E aí, no prazo de 7 dias, se a instituição financeira entender que realmente o golpe aconteceu, que o consumidor foi vítima, né, desses criminosos, o banco recebedor, ou seja, o banco do golpista, ele tem até 96 horas para restituir o valor para a vítima. Mas é importante destacar que esses procedimentos administrativos, eles são medidas que devem ser adotadas, como eu já disse, para tentar resguardar o prejuízo financeiro da vítima. Mas o que acontece em muitos casos é que somente essa medida administrativa, às vezes, não é suficiente para ressarcir o dano sofrido. Então, é muito importante, consumidor, que de qualquer forma você entre em contato com um advogado especializado na área para verificar se você tem direito de entrar com alguma medida judicial pedindo o ressarcimento desse dano, seja ele patrimonial, seja ele extrapatrimonial. Que é muito importante destacar algumas situações que advêm desses crimes. Como, por exemplo, o consumidor ele está contando com aquele dinheiro que está ali depositado para pagar uma conta, para fechar um negócio. E diante disso, diante da ausência do dinheiro que lhe foi locupletado, que lhe foi furtado, ele fica sem esse valor e tem o seu nome inscrito em órgãos restritivos de crédito ou perde algum negócio importante, além, obviamente, né, do nervoso, da angústia, do estresse, dele ver ali o patrimônio dele se desfazer. Então, o consumidor ele tem direito a ser ressarcido pelo prejuízo patrimonial e essa patrimonial que ele sofreu. Porém, é muito importante que ele saiba que essas medidas administrativas podem auxiliar ele nesse processo e até, de certa forma, adiantar esse prejuízo, de forma que ele já pode de pronto receber o valor que ficou bloqueado na conta do estelionatário e depois ele dá seguimento à medida judicial cabível em relação ao dano remanescente. Então, consumidor, saiba dos seus direitos, busque os seus direitos, sempre em contato com um advogado especialista na área. Até mais.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 34. Boa tarde, aqui está começando a Cultura na Revista do Meio-Dia, quinta-feira, 8 de agosto de 2024. A Cultura é ao vivo. Show multimídia Drama Queen do músico e compositor Daniel Belker será neste sábado no Espaço Vila Rica. O UFM mostra faixa a faixa do trabalho e vamos sortear também 4 pares de convites. Festival de Blues, 14ª edição, começando hoje. Também tem sorteio de convites aqui na revista. Palhaço Ritalino, 15 anos. Comemoração começou hoje na UEL com presente para o público. 2 sessões já foram realizadas e à tarde ainda tem mais 3 e é de graça. Traga o seu humor de volta em 7 dias. Anuncia o ator Tiago Marques, formado em artes cênicas aqui pela UEL, que há 15 anos dá vida ao palhaço Ritalino. Essa promessa de trazer seu humor de volta em 7 dias está no espetáculo O Astrolábia, que ele iniciou a temporada hoje aqui pela universidade. A temporada completa dessa celebração de 15 anos na palhaçaria tem 5 espetáculos diferentes em várias partes da cidade, patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Apresentações, então, iniciaram hoje aqui no SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, o Astrolábia. Vamos ouvir o teaser de divulgação do espetáculo.
Como chama esse? Câncer! Monday! Filho da lua!
A comunicação acontece no momento certo. As coisas têm dia e hora certa pra acontecer.
Para! Hello, my friend! Welcome, my tenda!
Bombinha!
Boa! As pessoas devem estar se perguntando. Meu nome é Ritalino Bicanca Chantala. Hoje em dia não se faz mais futuro como antigamente. Vou ver sobre a sua energia primeiro.
A Terra não é plana, a Terra só tem um plano e é continuar redonda.
Confia no cosmos e ele te presenteará. Esse é meu pai! Durante a pandemia. Quando eu encerrei esta viagem mística, eu percebi que eu havia aberto...
Oh, celular chinês!
Nós vamos ter que encerrar, tá? Mas não é isso que eu quero.
Ouvimos o teaser de divulgação do espetáculo Astrolábia, do Thiago Marques. Quando ele estreou, foi na pandemia, por isso que você ouve ao fundo, ele fez pelo Zoom, a plataforma Zoom, e o público, então, das janelinhas do Zoom puderam dar os parabéns para o Ritalino, que agora apresenta presencialmente o Astrolábia. Hoje à tarde ainda vai ter 3 apresentações aqui no SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. Thiago Marques, direção da Adriane Gomes, a luz Carol Vacari. Vamos fazer o resumo aqui da ópera para você. Nessa montagem, o Astrolábia, Ritalino é Ritalin Bicanca Chantala, que mergulha em um retiro místico, esotérico, espiritual em sua pequena tenda, onde busca demonstrar todos os seus estudos a respeito de si, dos astros, das estrelas, do bom humor, como ele diz. O destino se pronuncia por meio de uma mensagem trazida pelos ventos, e a magia de estarmos juntos abre um portal para prever o futuro e ajudar os réis mortais. Movido por esse dom, exibe-se nessa consulta autoastral com magia, mistério, truque e, claro, muitas palhaçadas. Então, o Astrolábia em mais 3 apresentações aqui no SECA hoje, 3, 4 e 5 da tarde. A entrada é de graça. Você chega aqui no campus da UEL, vem até o SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, em frente à rádio. Você já vai ver a indicação da Sala das Artes Cênicas, onde o espetáculo, o Astrolábia, está sendo apresentado. Já foram 2 exibições agora de manhã e essas outras 3 agora à tarde. 3, 4 e 5 horas. A agenda dos 15 anos de celebração do palhaço Ritalino prossegue nos dias 17, 18, 23 e 24 em outros espaços da cidade, também com outros espetáculos. Agora, 12:40. A
ouvindo a banda do Lancaster, que abre logo mais 9 da noite a 14ª edição do Festival de Blues de Londrina, lá no Bar Valentino, organizado por Kiko Josolino e Vinícius Zanin. Ontem recebemos os dois ao vivo aqui. O áudio está lá disponível no nosso site. Ricardo Lima fez também a transmissão via Instagram. Em breve, as imagens vão estar disponíveis também por lá no @UFM. A gente sorteia agora um par de ingressos para a apresentação de hoje. Dois pares para amanhã, 3348-5027. 3348-5027, Disque Blues. Disque Blues. Você deixa o seu nome com o Henrique Martins, vai pegar seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Valentino. Temos um par de convites para hoje, dois pares para amanhã. Você vai na faixa, tá bom? Meio-dia 43. Músico e compositor londrinense radicado nos Estados Unidos, Daniel Belker está na cidade para uma única apresentação, sábado agora, 8 da noite, lá no espaço Vila Rica. Drama Queen é o nome do espetáculo dele. Hoje, 11 da noite, também no sábado, 11 da manhã, a gente tem um faixa a faixa em que o Daniel Belker comenta um a um os temas desse show que ele está realizando aqui na cidade. Então a gente tirou um trechinho desse especial para te mostrar um pouco da atmosfera do show, sobre as canções, a banda que vai acompanhar o Daniel Belker nessa jornada. Vamos ouvir um trecho.
Meu nome é Daniel Belker, eu estou aqui na Rádio Universidade para falar sobre o meu show Drama Queen e as músicas que vocês vão estar ouvindo nesse programa Faixa a Faixa. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês curtam essa experiência. Bom, esse show Drama Queen, ele é uma somatória de 4 décadas trabalhando com música, fazendo shows, compondo para teatro, para dança, dirigindo espetáculos. Então, eu nunca tinha lançado um álbum de canções. Então, nesses últimos anos, eu comecei a juntar ideias, letras e trabalhar com parceiros, vários parceiros de vários lugares. E comecei a dar forma a esse projeto que hoje vocês vão ouvir aqui na rádio e também no show no Espaço Vila Rica, no dia 10 de agosto, às 20 horas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a origem do show é essa ligação com o teatro, né? Como as coisas elas foram surgindo na minha vida. E esse nome vem de uma expressão norte-americana pejorativa, de chamar drama queen, quem é muito melodramático, quem faz muito drama com as coisas, fala, drama queen, né? Que seria a rainha do drama. O drama, a palavra drama em inglês também serve para definir teatro. A palavra teatro também pode ser entendida como drama, né? Você vai pro drama school, que é a escola de teatro. Então, essa expressão, ela começou a mexer comigo. E quando eu era criança, minha mãe falava que eu era muito melodramático. Ela me chamava de Sarah Bernard, por exemplo. E, na verdade, eu não estava fakeando aquele sentimento. Como diz o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, realmente aquela dor me afetava e eu tinha essas questões emocionais que eu sentia muito com muita intensidade. Então, esse nome, Drama Queen, me define. Eu acho que ele tem a ver com o projeto e tem a ver com a minha personalidade. É um show muito pessoal que eu tô tendo a honra de compartilhar com vários profissionais que eu me relaciono há muitos anos aqui em Londrina, porque apesar de ter ido morar no Rio de Janeiro nos anos 90 e estar morando nos Estados Unidos há 10 anos, eu nunca perdi a ligação, a conexão com a cidade. Minha família ainda permanece aqui, tenho muitos amigos aqui na cidade, pessoas que foram trabalhando comigo ao longo dos anos, e essas relações estão sempre vivas assim, e eu carrego isso no meu coração, além da formação incrível que eu tive a oportunidade de ter com pessoas importantíssimas nas escolas, né? A querida Jeanette O'Howley, que foi uma referência artística importantíssima, os festivais de música de Londrina, os festivais de teatro. Tudo isso foi meio que criando uma personalidade artística e faz parte de quem eu sou hoje. Então, para mim, é extremamente feliz e bacana estar de volta na cidade trazendo esse show para que vocês possam curtir com a gente. E também ter um apanhado um pouquinho do que eu venho fazendo nos últimos anos.
Daniel Belker.
O show Drama Queen é composto por 18 canções cantadas em inglês, que foram gravadas e masterizadas e vai ser lançado em breve. O show que vai ser apresentado aqui em Londrina, ele conta com as 18 músicas. A gente vai mostrar metade desse show aqui. E a gravação contou com músicos da Argentina, dos Estados Unidos, daqui do Brasil. Pessoas com várias influências. O show, ele passeia por vários gêneros e estilos musicais. O fio condutor é que as músicas têm uma espécie de uma microdramaturgia que eu chamo de micronovelas. Elas são micronovelas que contam uma trajetória de um personagem que passa por alguma situação ou algum panorama dramatúrgico, né, que tem a ver com esse conceito do show. Então, o disco foi gravado com disco, né, interessante falar hoje de disco, que a gente tá na era do streaming, mas ainda com esse conceito de álbum, né? Então, o álbum foi gravado com vários músicos de vários lugares, com vários estilos musicais diferentes, e aqui em Londrina ele vai ser mais homogêneo, porque a gente vai contar com uma banda que também está modificando os arranjos. Eu tô adaptando o arranjo para aproveitar o melhor que os músicos daqui têm a oferecer, porque é uma banda muito especial mesmo, músicos de altíssimo gabarito. Então, eu quis aproveitar também o que cada um tem de contribuição criativa para o projeto. Então, o show que vocês vão ver no Espaço Vila Rica, no sábado, às 20 horas, dia 10, é um pouco diferente dessas músicas que foram gravadas. Geralmente, as músicas ao vivo têm uma variação com relação às músicas de estúdio, né, que foram gravadas antecipadamente. Mas no Drama Queen, esse caso é levado ao extremo, porque os arranjos, eles respiram de acordo com a contribuição dos músicos, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre eles. Então, para vocês, eu gostaria de começar com a música Paradise.
Moment fall behind.
Essa música Paradise, e às vezes eu chamo ela de Paradise Burning, né? Que é paraíso em chamas. Porque um amigo meu, grande amigo meu, ele me levou pra fazer um passeio pra uma cidade na Califórnia chamada Paradise, né? Paraíso. Essa cidade foi destruída pelos incêndios da Califórnia. Mas destruído talvez seja uma palavra até amena. Ela foi obliterada. Acabou a cidade completamente. Tudo era só carvão e cinzas e tudo assim, uma imagem terrível, apocalíptica mesmo. E aquilo me afetou de uma maneira muito forte. E depois eu fui entender a história dos incêndios na Califórnia, como os nativos originais preservavam a mata fazendo fogos de controle, como isso foi sendo tomado deles, e toda a história é muito legal. Inclusive, esse meu amigo tem um podcast chamado California Burning, que eu aconselho muito, é extremamente interessante a história de como tudo isso se deu. Mas naquele passeio pela Paradise destruída, eu comecei a me sentir muito identificado pela questão da imigração. Quando você muda para uma cidade diferente, com uma cultura diferente, é uma espécie de uma fênix. Você meio que se queima nas próprias cinzas e renasce de uma outra maneira. Você passa a ser uma outra pessoa, basicamente, porque é um outro contexto, as pessoas esperam outras coisas de você, você faz amigos diferentes, você tem uma espécie de um trânsito. Eu fiz isso ao mudar para o Rio de Janeiro e depois fiz isso de uma maneira ainda mais radical ao mudar para os Estados Unidos. Então eu fiquei refletindo e pensando como seria a vida de uma pessoa que teve tudo, a vida inteira destruída pelo fogo nessa cidade e não pode nem recomeçar porque não existe mais a cidade. Então você é obrigado, você pode estar lá várias gerações, a sua família ser de lá, não importa, você tem que ir para um outro lugar completamente diferente e recomeçar do zero. Então a música Paradise, a micronovela dela, é a história de uma pessoa que vai para uma outra cidade e está tentando se reinventar e passando pelas emoções e por todas as curvas, né, as subidas e descidas emocionais que a gente passa quando a gente tem que enfrentar uma situação dessas. E a música, ela ilustra essas oscilações emocionais que a pessoa passa numa situação dessas. Então, isso foi a Paradise Burning.
Daniel Belker.
Eu gostaria também de falar dos meus colegas de música, uma banda incrível local que está lá tocando comigo, que é o mestre absoluto Paganini na bateria, o multi-instrumentista arranjador incrível Felipe Barten no baixo, o Eduardo Brancalion da banda Terra Celta tocando guitarra. O Eduardo é um parceiro querido, a gente tem um relacionamento de mais de 30 anos juntos e fazendo muitos projetos, e pessoa porque eu tenho um carinho imenso, um prazer enorme de estar tocando, porque além de um ser humano incrível, um excelente músico. Paulo Siqueira, incrível, músico de altíssimo nível também, vai vir lá de Santa Catarina para esse show especificamente, tocando sopros, né, sax, fagote, com efeitos, com coisas incríveis que ele faz, é um músico extremamente requintado. Tem o Arrigo do Terra Celta tocando 4 músicas no acordeon com a gente, companheiro de banda do Eduardo vai estar lá com a gente. O Henrique Medina, da banda Mescalha, vai tocar uma música mais rockona, assim, bem energizada lá, com uma guitarra super bacana. E eu tenho o prazer também de dividir o palco com meu querido amigo, membro do Garganta Profunda, um grupo vocal criado pelo Marcos Leite, incrível, e ele tá, né, fez parte até o falecimento e continuou depois do falecimento do Marcos Leite, fazendo um cantor absurdo, e o meu pessoa que está me ajudando muito, né, nessa parte de interpretação do canto das músicas, e vai vir de São Paulo exclusivamente para fazer participação em 3 músicas, e toda a sofisticação de tantos anos de carreira, eu tenho o prazer de convidar ao palco meu querido amigo Maurício Detone. Então, um show maravilhoso de altíssimo nível musical, passeando por vários gêneros, como eu falei, esse conceito de micronovelas, onde a música segue uma dramaturgia curta, né, que acontece ali naqueles 2-3 minutos do espaço da canção. E a próxima música chama-se Spit It Out, que foi em parceria com o meu querido amigo também lá da Filadélfia, Joe Moffat. A Spit It Out, ela gira em torno desse sentimento que a gente tem às vezes de querer falar coisas e não conseguir se expressar, porque tem gente muito alfa na sala e que atropela você, e você fica com aquele sentimento borbulhando, e sempre tem alguém te atropelando e te cortando. E às vezes pessoas passam anos nesses relacionamentos, em relações de trabalho ou da vida em geral, sem poder se expressar. Então essa música, Spirit Out, seria traduzida em como bota pra fora. Então, com vocês, bota pra fora, Spit It Out.
Tema Spit It Out, bota pra fora, composição e interpretação do Daniel Belker, que está no Faixa a Faixa do disco Drama Queen, que a gente vai veicular logo mais 11 da noite aqui na rádio, reprise sábado 11 da manhã, também pelas ondas do rádio, no nosso site e no aplicativo da UEL FM. O show Drama Queen será sábado agora, 8 da noite, lá no Espaço Vila Rica, com esse time de músicos excelente que o Daniel Belker contou no começo dessa matéria que a gente veiculou aqui com ele. Os ingressos custam R$ 70,00 a inteira, mais R$ 7,00 a taxa do site do Espaço Vila Rica, Vila com 2S, meia entrada R$ 35,00 e tem a meia solidária, que você paga R$ 35,00 e leva 1 quilo de alimento. E aí, se você não quiser pagar nada, quiser ir na faixa nesse show Drama Queen, única apresentação aqui em Londrina, você pode ligar agora 3348-5027, 3348-5027, diz que Drama Queen vai assistir de graça a essa apresentação sabadão no Espaço Vila Rica. Você deixa o seu nome com o Henrique Martins, pega o par de ingressos direto lá na bilheteria do Espaço Vila Rica. Ó, primeira ligação, pelo jeito, já está saindo. Tem mais 3 pares de convites. Daniel Belker liberou também pares para o sorteio no nosso Instagram. Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas estão preparando também sorteio de 6 pares de ingresso lá pelo Instagram, tá bom? Música. antes da gente ir embora, tem duas informações aqui na Cultura da Revista do Meio-Dia. Hoje tem Quinta do Reggae, evento gratuito e semanal. Principal atração, a Batalha do Conhecimento. Oito MCs se enfrentam em uma batalha de rima freestyle. O espaço é aberto para artesãos que quiserem expor e vender produtos na Feira de Arte Livre. Um dos próximos passos da Quinta do Reggae é ter barracas com comidas e bebidas à venda. Estão lá as informações no nosso perfil no Instagram, @UFM. Hoje, então, Quinta do Reggae, lá na Avenida Sauelkindi, 790. Começa às 5 da tarde, segue até às 9 da noite. A Cia Ouro Verde de Viola Caipira apresentando no Ouro Verde. Tá hoje o show Cantos e Encantos ao som da Viola Caipira em comemoração ao Dia dos Pais. Formada por um grupo de amigos amantes da boa moda de viola, eles se reúnem e sai todo tipo de música, diz a divulgação, do sertanejo raiz, passando pelo cancioneiro popular brasileiro, também músicas internacionais. No repertório, grandes nomes, Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, Rolando Boldrin, também os contemporâneos, Renato Teixeira e Almir Sater. A apresentação hoje da Cia Ouro Verde de Viola Caipira vai ter toda a renda revertida para ações em prol do Hospital Evangélico. O show é organizado pelo GAEL, o Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina, que foi criado em 2016. Então, todo o valor arrecadado com a bilheteria será revertido para melhorias do Hospital Evangélico. Cia Ouro Verde de Viola Caipira, hoje, 7h30 da noite, abre o teatro. O show mesmo começa às 8 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Ingresso inteiro R$ 80,00. R$ 40,00 a meia entrada, também o meio social. Você doa um quilo de alimento não perecível lá na porta do Ouro Verde. Então, para essa apresentação, Cia Ouro Verde de Viola Caipira. Mudou a trilha. Estou gostando das novidades que Ricardo Lima apresenta. Para você e para mim aqui, pega de surpresa, sempre boas surpresas, Ricardo Lima. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins, diretor de estúdio ele, Ricardo Lima, direção geral Edir Pedro. Voltamos amanhã, uma boa tarde, até lá. Tchau.